Olá, amigos, Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado. A gente está focado no mercado da soja em Chicago, um dia negativo, quedas importantes hoje. Primeiro vencimento maio, por exemplo, perdeu os 14 dólares por bushel e acabou encerrando com 21 pontos de queda. O novembro, que é referência para o produtor americano, perdeu 13 pontos, fechando a 12 dólares e 50 centes por bushel. Essa movimentação negativa tem explicação. E quem traz os detalhes para a gente, quem traz mais informações sobre comportamento de preços é Fernando Pimentel, da AgroSecurity. Está aqui o Fernando com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E esse dia negativo em Chicago, ele tem fundamento, Fernando?
Tudo bem, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Alexander. Tem fundamento. Saiu um relatório do USDA sexta-feira. O relatório não trouxe grandes novidades em termos de estoque americano, né? Praticamente o mesmo. Em termos de estoque mundial, um pouquinho diferente, né? Um pouquinho maior. Por outro lado, nada que fosse muito animador em termos de fundamento para puxar o preço para cima. Né? Então, o que acontece? O mercado veio cedendo, os mapas de clima agora na segunda-feira vieram melhores. Né? Então, a perda que veio de sexta-feira já acertou alguns níveis do mercado técnico, já rompeu alguns níveis de patamar de mercado técnico e hoje rompeu mais. Então, nós tivemos muito o que a gente chama de stop loss, muitos stops foram sendo atingidos, então houve muita liquidação técnica no mercado. Então, não é nada de extraordinário, nada mudou demais, fundamento praticamente o mesmo, estamos começando a safra americana, eu vi que semana passada se falou de Dakota do Norte, Dakota do Sul. Ainda não tem nada nesse momento que você possa atribuir uma quebra de safra americana. Ainda estão começando a safra lá, dá tempo para tudo. Se chover na semana já, rapidamente, com os equipamentos que eles têm lá, eles alcançam o ritmo normal. Mas o que ocorreu é, ok, existe uma expectativa de uma revisão de estoques para baixo, não veio. Aí, já logo depois do relatório, o mercado já corrigiu um pouco para baixo e agora, na segunda-feira, abriu um pouco para baixo e, nesse abrir para baixo, já foi acertando os stops e o pessoal que estava em posição técnica desfavorável já foi liquidando e o mercado acentuou essa perda, que é chamado follow-through, né? O follow-through de sexta-feira. E normal, nada de extraordinário. Agora é bom o produtor aqui entender que o weather market começou agora, o weather market de safra americana, início de plantio deles, com estoque pequeno, né, que é um estoque aqui de 3,2 milhões de toneladas, que é um estoque historicamente muito baixo. Nós vamos ter muita volatilidade agora daqui para frente. Uma semana sem chuva, aí pode ser na Dakota do Norte, Dakota do Sul, pode ser nos estados periféricos, pode ser nos estados centrais, Iowa, Ohio, enfim, vai ter muita volatilidade. Nós vamos ter picos aí. Então, é um ano, realmente você pode esperar bastante emoção. Outra dúvida que recai sobre o mercado é a questão da demanda chinesa. Né? Então, agora se fala do quê? Ok, o preço do suíno no mercado doméstico chinês está caindo muito, muito fortemente. Apesar da China ter, e principalmente também, porque a oferta cresce, China importou agora praticamente aí, 20, 25% em relação ao ano passado, a mais nesses dois primeiros meses do ano de carne suína. O que a China está antevendo? A China está antevendo problemas internos, porque não conseguiram debelar a peste suína e ela está voltando com força. Ao mesmo tempo, o suinocultor chinês, com medo de ter o seu rebanho de novo atingido pela peste suína, eles são obrigados a abater os animais, eles já estão colocando esses suínos no mercado, às vezes até um pouco antes do tempo. Então, o que que acontece? Sobre a oferta. Então, no mercado do atacado, teve uma queda aí da ordem de 20% no preço da carne suína, no varejo, em torno de 10%. Então, não está remunerando também para o suinocultor. Isso gera aquela dúvida: ok, como é que será a demanda de soja, né? Demanda de farelo para o suinocultor chinês? Deve cair, é possível que caia, não é? Mas a pergunta que eu coloco para vocês aqui: o chinês vai deixar de consumir proteína animal? Vai deixar de comer frango? Vai deixar de comer suíno? Vai deixar de comer a nossa picanha, que já cai, já está cara, não é? Para nós daqui a pouco só vai sobrar traseiro pelo andar da carruagem, né? Então, o que que nós temos que ter em mente? O que há é uma realocação da demanda e da oferta. Se você não consegue produzir a quantidade de suíno necessária no mercado interno chinês, China vai comprar de outro lugar. Vai suportar mais a produção aqui no Brasil, vai suportar mais a produção nos Estados Unidos, eventualmente no leste europeu. E vocês vão ver que vai haver uma redistribuição disso aí. A China acreditava que conseguiria resolver e reestruturar a sua tecnologia de produção com sanidade, sanidade. No segmento suinocultura, em 3 anos, mas não conseguiu, o negócio voltou. Parece até que eles estão conseguindo gerenciar melhor a pandemia de Covid do que o problema da peste suína. Então, eu não acredito assim que, pode ser que, né? Essas coisas sejam colocadas no mercado. Olha, vamos parar de comprar soja, papapá. Se parar de comprar soja, vão ter que comprar o suíno. Se vão ter que comprar o frango, porque eles vão ter que continuar produzindo ou vão, principalmente, consumindo proteína, né? Não podemos esquecer que tem 1 bilhão e 400 milhões de bocas lá. E a coisa que o Partido Comunista Chinês não quer é que essas bocas estejam mal nutridas e insatisfeitas. Então, a gente vai continuar vendo a demanda, ela vai migrar de um ponto para outro, de um polo para outro, mas a demanda vai continuar existindo. Quando começou a pandemia, começou aquela história: ah, agora vai diminuir a demanda por causa da pandemia. Eu falei: gente, se o cara comeu o cachorro quente no estádio de futebol ou na casa dele, a salsicha ele vai consumir de qualquer jeito. Então não adianta, o ser humano vai continuar comendo, esteja ele confinado, esteja ele no estádio de futebol. Agora aqui, independente de ele estar comendo suíno produzido lá na China, ele vai estar consumindo carne de porco produzida em algum lugar. O que vai acontecer é que na origem, aqui no Brasil, a carne de porco provavelmente vai subir, nos Estados Unidos idem, eventualmente no leste europeu, em lugares onde ocorrer algum excedente de suíno que possa ser exportado para a China. Isso, o único problema que gera para nós, e que nós já estamos vivendo isso, é uma inflação dos alimentos. Nosso câmbio é fraco, né? O real está enfraquecido por questões fiscais, né? Então, o que que nós estamos vendo? Nossa cesta básica está subindo. O preço das carnes está subindo, e à medida que nossa moeda fica fraca, o brasileiro empobrece e vai perdendo poder de compra em relação aos outros. E principalmente aqui em relação aos chineses, que são 1,4 bilhões de bocas. Então, nós vamos ter que disputar o nosso franguinho com o chinês, com alguém lá que esteja comprando lá fora. Não só o chinês, né? Nós exportamos frango para vários lugares do mundo. É bom para o nosso agronegócio? Fantástico. Seguimos vivos nesse segmento. Pelo menos um segmento desse país está prosperando, né? Agora, gera aqui um risco, né? Social aí que nós vamos ter que administrar numa outra frente que que o governo brasileiro vai ter que buscar uma solução, não sei qual será.
Bom, deixa eu só então refazer esse caminho que você colocou aí. A gente tem, portanto, uma nesse momento uma oferta de suíno aumentando na China, mas a China não parando de comprar numa tentativa de manter estoque, para garantir que lá na frente não falte o porquinho, o suíno, para abastecer o chinês.
Isso. Só que é um movimento sazonal. Importação de carnes acima do ano passado, de suíno, e sobre oferta local por medo de contaminação do rebanho. Então
Mas
você tem dois elementos ao mesmo tempo
para períodos diferentes.
empurrando o preço do suíno dentro da China para baixo. Legal? Vai construir um estoque aí, né? Com certeza pode ocorrer o quê? Uma redução de ritmo. Quando eu falo redução de ritmo, nós estamos falando um período, não é? De compras adiante. Pode ocorrer? Aí eu te pergunto, quanto tempo esse estoque você vai demorar a consumir? 90 dias? 120 dias? E aí entra novamente a questão do efeito sazonal. Agora, nós já vendemos boa parte da nossa safra antecipada, não é? Os embarques de soja até julho já estão já comprometidos. Então, provavelmente nós vamos ter talvez uma redução de ritmos aí de setembro, agosto. Pode ser, pode ser.
Mas
Mas
da...
nós, para nós mesmo não seria ruim, porque nós estamos com estoque bastante reduzido também na nossa projeção. Talvez seja mais complicado não para o Brasil, mas seja mais complicado para a safra americana.
Tá. Mas daí a gente tem um outro problema interno aqui, Fernando. Eu entendi que o fato da China continuar demandando a demanda menos soja para esmagar, mas em contrapartida, demanda mais proteína animal, consequentemente, mais carne suína, que vai ter que ser produzida em algum lugar do globo. Ok. Agora, pensando em como o Brasil vai participar disso, agora mesmo a gente teve essa redução do uso de biodiesel no diesel, e aumentar para 13 vai voltar para 10. Isso significa menos soja sendo processada, consequentemente, menos farelo sendo produzido. Isso é um problema para a produção.
Sim, porque pode gerar uma elevação do preço do farelo aqui. Vamos lá.
No mesmo tempo que a demanda também pode ser mais agressiva, né?
Nós vamos ter possivelmente uma demanda maior por milho e farelo, né? Porque se a gente transferir o polo de produção da carne de suíno para cá, porque lá está contaminado, então vai haver uma demanda maior para produzir frango suíno aqui. Nós vamos demandar mais farelo, mas não vai ter tanto farelo local porque nós não temos onde desovar o diesel, o biodiesel, porque reduziram a demanda local, que não é muito uma decisão muito sábia nesse momento. É lógico que às vezes a gente mexe numa coisa aqui, veste um santo, desveste o outro. Mas sempre tem uma possibilidade de trazer farelo de fora, traz da Argentina, né? Paciência, se precisar, né? Mas
Entendi. O importante é fazer essa indústria de proteína rodar e
claro,
aproveitar a oportunidade.
ela agrega mais valor, não é? E vamos exportar grão, que não agrega muito valor. Mas eu acho assim, pode diminuir o ritmo de exportação, porque também não adianta. Você vai exportar grão para quem? Para a China, que não vai estar produzindo tanto farelo também, né? E, enfim, você vai acabar recompondo um pouquinho de estoque aqui. Pode acontecer de você recompor um pouco o estoque aqui. Mas nada alarmante. Pensando no horizonte de 12 meses, Alexander, e considerando o volume que já vendemos de soja, né, eu não vejo assim um grande problema para a safra 21-22, né? Eu
Então, a preocupação é exatamente essa, porque para produção de proteína animal, a gente tem aí um possível encarecimento do custo de produção. É, ok, isso ficou claro. Mas e para a precificação da soja no mercado interno? Com uma redução de demanda chinesa e com uma produção menor aí de óleo, isso não chega a ser um problema, Fernando, para preço?
É, nós podemos ter uma redução nos prêmios de soja, um aumento nos preços do prêmio de farelo, né? Nós vamos ter redução no prêmio da soja, elevação no prêmio de farelo, e aí isso vai gerar o quê? O interesse, eventualmente, de você voltar a produzir farelo e óleo, exporta o óleo, né? Tenta exportar o óleo caindo, o óleo de soja, eventualmente, com uma maior oferta, você vai ter mais competitividade em relação ao óleo de palma, outros óleos por aí. E assim que o mercado funciona, né?
Ele vai se regularizar de qualquer forma, seja através dos derivados ou através do próprio grão.
Ele se regula. E outra, essa questão também, o próprio Ministério da Agricultura, enxergando a dimensão do problema, pode fazer o governo rever esse posicionamento dos 13% para 10% e tentar voltar para 13% ou num caminho intermediário, tentar buscar um equilíbrio maior aí, para tentar acomodar um pouco o lado da Biovia.
Muito bem. Então vamos lá. Para o mercado internacional, qual é a tendência? Volatilidade, né?
Hã?
É volatilidade, pelo que você já falou, né?
Talvez no nível que a gente ainda não viu há bastante tempo aí, né? Nós tiramos já a soja de um patamar de 8, 9 dólares, trouxemos para casa dos 13, 14, achando até que a gente já estava atingindo o pico do Everest, né? Mas eu estou achando assim, acho que talvez ainda não atingimos o cume. Podemos ter mais surpresas aí. Em função de um eventual problema de safra americana. A despeito dessas notícias, eventualmente, baixistas chinesas que vêm aí com esse problema da peste suína. Mas, de novo, temos que relativizar esse fundamento chinês, porque a demanda de proteína animal não cessa, a demanda de proteína animal continua. Ela só está mudando um pouquinho a formatação, né? Se localmente você não consegue sustentar um rebanho suíno nos patamares de, sei lá, de 2015, mais ou menos, você vai ter que buscar em outros lugares. E, de certa forma, essa crise que a China já gerou lá atrás já preparou um pouquinho a produção de suínos aqui no Brasil, a produção nos Estados Unidos e outros lugares, para reagir a essa demanda adicional. Então, para nós, não é ruim. Eu acredito que, pensando em Brasil, não é ruim essa situação de haver necessidade de se exportar mais suíno para lá.
É aquela velha história de se vender valor agregado, né?
Cara, o que sempre se buscou, né? Em vez de vender soja grão, você vender suíno é muito melhor, não é?
Muito bem. Agora, Fernando, e para os preços internos? O risco, pelo que eu entendi, está na questão dos prêmios, certo? E, obviamente, do dólar, que a gente não tem como saber para onde que vai, né?
Exato. A questão do câmbio é... Aqui a gente é uma questão que a gente não tem menor noção de onde vai parar, porque tem toda uma discussão em torno do orçamento, né, de 2021. Né? Nós estamos tendo gastos sociais que não estavam previstos, né? Todo um orçamento de auxílio às pessoas aí, que eu não sei até onde vai a necessidade disso. Agora, quando você olha os Estados Unidos, que vai sair com um pacote de 3 trilhões para 10 anos, nós temos aí uma visão de a maior economia do mundo, entre aspas, vamos dizer assim, ela entrou na política de imprimir dinheiro, não está preocupada mais com o dólar. enquanto moeda e reserva de valor para o planeta inteiro. Eu acho assim, nós também estamos entrando nessa onda, né? E o real vai também desovando, vai desvalorizando também, né? Nós temos gastos públicos aí, pela frente. Eu não sei até que ponto o Congresso vai fechar os olhos para a necessidade social que o país tem de ter essas ajudas aí. E aí vamos ver. Agora tem uma questão aí crucial, que é a questão do orçamento, né? É lógico que o governo não quer cruzar a linha da responsabilidade, a responsabilidade
Fiscal.
fiscal, que pode eventualmente ser um fator de impeachment, não quer correr esse risco, né? E, por outro lado, do lado de lá, também tem o risco político dos senadores negarem demais qualquer tipo de auxílio social. Então, temos aí uma série de questões postas. Você vê que hoje o dólar, apesar de tudo que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, nossa moeda desvalorizou 0,7% hoje. Porque lá nos Estados Unidos os caras estão imprimindo dinheiro, não estão nem aí. Eles querem fazer um pacotaço lá, injetar liquidez no mercado, um quantitative easing, que já existia já no passado, e agora eles estão chutando o pau da barraca mesmo. Então, é impressionante. E a gente continua com a nossa moeda conseguindo desvalorizar mais
Pois é.
do que o dólar, para você ver como é que são as coisas, né? Talvez a maior vítima disso vai ser o euro, vamos ver.
Bom. Ô, Fernando, agora, para ser prático, o que que o produtor precisa fazer? O que que ele tem que prestar atenção? Qual que é a melhor estratégia nesse momento de incertezas aí?
Bom, eu sempre gosto de relativizar isso, Alexandre, porque é o seguinte: a gente sempre tem que olhar a posição do indivíduo. Você vendeu quanto? 70, 75% de sua safra? Falta 25%? Você já pagou seus custos? A leitura intuitiva que a gente tem, o produtor hoje tem isso na mente dele. Nas últimas quatro safras, quem segurou se deu melhor, não é? E o produtor argentino está com essa mesma leitura agora. O produtor argentino também não está vendendo, está segurando, esperando o câmbio melhorar. Está olhando o clima de safra americana? Tudo é um jogo. Se você já pagou suas contas, já está com as contas já alinhadas aí, tudo bem que teve produtor que colheu mal, teve problema com qualidade lá no Mato Grosso, no Tocantins, tem que ver tudo isso aí. Agora, se você tem um saldo ali, eu acho que você pode. Você está sentado em cima de uma reserva em dólar, né? Tem uma possibilidade de valorização em função da safra americana. Agora, isso tem um limite, porque a safra americana ela vai até julho, agosto, nesse weather market, metade de agosto, quase fim de agosto, né? Metade de agosto, vamos dizer. Você tem essa loteria até lá, né? Você ainda tem também o milho aqui, porque do mesmo jeito que lá vai ser volátil, aqui, a nossa segunda safra de milho também vai ser bastante volátil, né? Nós temos aí uma safrinha plantada fora do calendário, uma demanda que nós estamos discutindo aqui forte, aí, principalmente aí no, na exportação de suínos e possivelmente de aves, vamos ter também. Então, nós temos um cenário também um pouco explosivo aqui no nosso segmento de milho. Então, para o produtor, que invariavelmente o produtor planta soja e milho, 90% dos produtores de soja plantam milho também, nós temos aí um cenário, de muita volatilidade, muita oportunidade. Agora, tudo isso tem a ver com quanto você está exposto. Quanto falta para você concluir seus custos, seu custeio? O que sobrar, você pode trabalhar. Porque você tem que trabalhar aqui olhando a moeda, né? Eu diria que, em face das questões fiscais do país, nós estamos entrando agora, provavelmente, vamos dizer que a partir de julho, desse ano nós já entramos na corrida eleitoral. Já, de certa forma, já estamos nela, mas praticamente a partir de julho desse ano já entramos na corrida eleitoral de 22. Temos a questão fiscal. Temos 14% de desempregados. Com o preço da carne subindo, preço do frango subindo, enfim,
Inflação.
toda inflação, né? A cesta básica subindo. Isso gera uma pressão social sobre o orçamento, porque começaram com R$ 600 de ajuda e agora já está em 150. Precisa ver até que ponto isso será suficiente para coibir qualquer tipo de tensão que eventualmente possa surgir. No ano pré-eleitoral, eu não acredito que o governo gostaria de sofrer esse tipo de tensão. Então, e o Senado e o Congresso também são muito sensíveis a essas tensões. Então, qualquer coisa pode fazer com que o Estado brasileiro, eu não vou dizer governo Bolsonaro, mas digo o Estado brasileiro, tem que rever essa ajuda social para cima um pouquinho, para tentar conter um nível de desequilíbrio muito grande que nós podemos visualizar para frente. Porque, mesmo que a gente saia agora da pandemia, a gente não vai recontratar esses 14% automaticamente. Nós temos muitos negócios que fecharam e fecharam para sempre. Alguns vão reabrir, a demanda por restaurantes vai abrir, os shoppings devem voltar a funcionar, mas isso tem um ritmo. Então, a recolocação dessas pessoas vai demorar um pouquinho. Então, para recompor a renda dessas famílias que perderam suas fontes de renda, isso vai demorar um pouco. Entendo eu que isso vai forçar que medidas sociais, inclusive da gente, das pessoas que estão melhor posicionadas, doar recurso. As pessoas têm que fazer esse trabalho social também. Acho que tá na hora do brasileiro ser mais solidário, tá? Acho que aí é um pouco de consciência de cada um, né? De você na sua cidade, na sua periferia, tá ajudando as pessoas que estão passando por dificuldade, porque tem gente passando dificuldade, entendeu? E a gente tem que fazer isso. Então, olhando o Estado, ele vai fazer isso. E fazendo isso, ele vai comprometer o orçamento. E vai complicar mais a situação fiscal e endividamento público. Isso pesa no dólar, vai pesar no real, vai gerar desvalorização cambial e vai gerar elevação do preço dos gêneros de exportação: soja, milho, café, algodão, por aí vai. Então, eu digo que o produtor rural está sentado em cima de gêneros de insumos. Né? Que soja, milho, etc., que são dolarizados, tem demanda, tem preço e tem grande oportunidade de valorizar ainda mais. Tem risco de cair? Todos os produtos têm risco de cair. Eu diria para vocês que o risco de cair é menor do que o de subir. Agora, de novo, se você já realizou o seu custo, já pagou as suas contas, já fixou os seus preços para pagar o seu fertilizante, semente, defensivo, etc. E tal, óleo diesel, mão de obra. Legal, agora eu estou trabalhando com a minha sobra. Ótimo. Então, olha Chicago, olha câmbio, olha orçamento público, que eu acho que você tem oportunidades de ganho aí ainda, tá? Agora, não vai muito longe nessa história. Minha leitura tem limite tudo isso, né? Você pegar, por exemplo, um milho, já está R$ 100 em Campinas. Você corre o risco. Não é perfil nem do governo Bolsonaro e nem da Tereza Cristina, ministra. Mas imagina você se o Ministério da Agricultura dá uma canetada e estabelece cota, que nós já vimos isso na nossa história.
Sim.
Cota para exportar carne, cota para exportar milho, cota para exportar farelo de soja ou soja grão. O que que acontece com esse mercado aqui? Senta. Seria um horror, não é? Seria ruim eleitoralmente para o governo em relação ao ambiente rural, né? Agora, precisa contabilizar quanto de voto que tem no ambiente rural em comparação com quanto que tem nas periferias das grandes cidades. Tem uma contabilidade eleitoral aí a ser considerada. Eu só estou colocando aqui um aspecto, não estou falando que eu tenho inside information, não tenho nada. Eu só estou colocando aqui, gente, que
Cenários, né?
tem gente que só olha o mercado num viés, né?
É.
Mas alguém já imaginou essa possibilidade de, se os mercados descolarem demais e essa inflação ficar descontrolada e essa tensão social atingir um patamar que, vamos dizer que a ABIN, lá, a Agência de Inteligência do Governo, diz: olha, a corda está muito tensionada, vamos tomar cuidado, o que que podemos fazer? Né? Numa medida extrema, pode acontecer isso. Uma medida dessa, ou importação de produto, ó, importação de farelo, importação de milho, eu sei que já vai ter, eu tenho certeza que vai ter. Importação de farelo, importação de milho, vão falar que vão importar 100, 500 mil toneladas de milho, tal, 100 mil, 1 milhão de toneladas de milho, vão querer criar notícias para jogar para baixo. Eu não acho que a importação seria uma ameaça à renda do produtor. Mais uma com um contingenciamento de exportação, como teve na Argentina agora, esse sim poderia ser um elemento mais impactante. Então, eu estou só colocando uma pulguinha atrás da orelha de vocês, só para vocês também não falar: ah, o Pimentel falou que
Céu de brigadeiro.
isso aqui é o SpaceX, é só para lá, para fora da atmosfera. Não, não, não. Existem também alguns riscos aí, né? Nós estamos vendo nas ruas, estamos vendo que as pessoas estão passando por dificuldade, e isso pode gerar uma outra visão lá em Brasília, que pode tirar a prioridade do livre mercado, a prioridade da renda do agronegócio e mudar o viés. Isso é possível. Eu já vi isso, eu tenho 59 anos, eu já vi isso algumas vezes na história desse país. Então, imagino que muitos agricultores têm a minha idade também, já viram isso no passado. É lógico que isso ficou muito lá para trás, mas isso pode acontecer e aconteceu no país vizinho. Então, é bom a gente estar sempre atento a essas questões. Agora, que nesse momento, olhando toda a perspectiva que nós temos, né? Olhando o mercado, olhando o câmbio, a perspectiva fiscal do país, mercado de clima na safra americana, eu diria para vocês que temos grandes oportunidades ainda de volatilidade, de ganhos, para quem tem o saldo para vender e tem possibilidade de sentar em cima e ainda trabalhar a preço melhor, essa oportunidade sem dúvida existe.
Muito bom. Fernando Pimentel, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Fernando.
Obrigado, um abraço, forte abraço para vocês.
Valeu, abraço. Tá aí, AgroSecurity, Fernando Pimentel aqui com a gente, analisando o mercado de grãos e o Fernando, como ele mesmo disse, colocando pulguinhas atrás da orelha aí, testando cenários que hoje parecem impossíveis, né, de acontecer, mas que dentro de uma condição extrema de questão eleitoral chegando, aumento da pobreza extrema, inflação em alta, enfim, isso tudo pode fazer o governo mudar a estratégia que atualmente é aí focada no livre mercado. Mas vamos com calma, ninguém está falando que isso vai acontecer. É só para deixar você aí atento aí às oportunidades de negócios e não perder aí os melhores momentos ou as oportunidades para ir fazendo média elevada aí na sua soja. A gente vai ficando por aqui, deixa eu passar antes de encerrar o boletim, as cotações, fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho comigo na tela, olha aí o maio, 13 dólares e 82 centes por bushel, 21 de queda. Julho, 13,79, 19,25 de queda. Setembro, 12,79, queda de 12,75. Para novembro, 12 dólares e meio, uma queda de 13 pontos. Isso é para soja. Para o milho, Dia negativo também em maio, US$ 5,69 por bushel, 8,25 de queda. Julho, 5,56, 6,75 de queda. Setembro, US$ 5,07 por bushel, 3 de baixa. O dezembro encerrou estável a US$ 4,96 por bushel. E para finalizar o trigo, que também acabou encerrando no vermelho. Maio, US$ 6,28 por bushel, 10,75 de queda. Julho, US$ 6,31 por bushel, queda de 9 pontos mais 25. Setembro, US$ 6,32, queda de 9,25 também. E o dezembro, US$ 6,37 por bushel, uma queda de 9 pontos. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.